Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste sábado, 10 de agosto de 2019. Este programa tem o apoio de Sindi Lojas Porto Alegre, Escritório Previdenciário e LBF Engenharia. No programa de hoje, vamos falar a respeito de como ficaram os Estados Unidos depois dos massacres do último fim de semana. O tratado de armas nucleares rompido entre Rússia e Estados Unidos. A possibilidade de uma guerra que pode ser até nuclear entre Paquistão e Índia. Sevilha, com seus palácios maravilhosos e sua cultura milenar. A guerra comercial entre Estados Unidos e China e seus reflexos na economia mundial. E a Venezuela, onde o ditador Nicolás Maduro se encontra cada vez mais isolado. Em pronunciamento na Casa Branca nesta segunda-feira, o presidente Donald Trump disse que não há lugar nos Estados Unidos para ódio, intolerância e supremacia branca. Ele falava a respeito dos dois massacres ocorridos em Ohio e Texas. O pronunciamento ocorreu em meio a acusações de pré-candidatos democratas à presidência que responsabilizaram o republicano pelos atentados. Ele incentivaria o medo dos americanos em relação a imigrantes e incitaria violência, além de fazer frequentes comentários racistas. Patrícia Moribe, em conversa com o correspondente em Washington, dá mais detalhes a respeito da situação nos Estados Unidos pós-atentados.
Neste último fim de semana, em um período de cerca de 12 horas, os Estados Unidos foram vítimas de dois assassinatos em massa, em El Paso, no Texas, e em Dayton, em Ohio. Sobre esses trágicos acontecimentos que deixaram até agora 31 mortos e dezenas de feridos e a reação dos americanos, vamos falar com a correspondente da RFI em Washington, Lígia Hoagland. Bom dia, Lígia. Estes dois massacres aconteceram menos de uma semana depois de um atirador ter aberto fogo em um festival gastronômico em Gilroy, na Califórnia, deixando 3 mortos e 11 feridos. Então dá para imaginar que os americanos ainda estavam tentando superar essa tragédia quando sofreram mais ataques em massa nesse último final de semana. Você pode nos dar uma ideia de como a sociedade americana está reagindo a essa onda de massacres?
Essas tragédias, além de deixarem mortos e feridos, estão contribuindo para o clima de desunião que paira sobre o país. Dessa vez, imediatamente, as redes sociais foram inundadas de acusações venenosas entre liberais e conservadores, com os políticos usando as tragédias para se promover e atacar oponentes, e os lobistas a favor e contra controle de armas se manifestando. Isso, é claro, sempre acontece. A discussão sobre o direito ao porte de armas, que é garantido pela Constituição americana, e o que ele realmente deve significar ficar e englobar hoje é mesmo importante, mas agora parece que o tom dos dois lados está menos humano e mais político, sem dar uma pausa para que a população pelo menos lide com o luto primeiro.
Lígia, frequentemente o presidente Donald Trump é acusado de contribuir e talvez até ter dado origem a esse clima de divisão e discurso odioso. Como é que ele respondeu a esses últimos massacres?
O Trump até agora respondeu de modo geral de forma correta às tragédias. Ele foi enfático ao dizer que a nação precisa se unir para condenar o racismo, o preconceito e especificamente a ideologia da supremacia branca. Foi importante Trump ser específico, pois além de ele ter sido acusado de não ter condenado em 2017 os participantes de um grupo neonazista que causaram confrontos e uma morte em Charlottesville, no estado da Virgínia, seus inimigos políticos agora o acusam de ser em parte culpado pelos recentes massacres. Na verdade, Trump, em 2017, disse que condenava totalmente os neonazistas e mesmo com todos os defeitos que ele tem, é injusto colocar a culpa de um tipo de massacre que, infelizmente, já é há décadas parte da cultura americana em um só político, não importa de que partido ele seja. Mas Trump também aproveitou para tuitar contra a imprensa, dizendo que a imprensa precisava ser mais justa e equilibrada ou esses problemas continuariam a acontecer.
Mas, Lígia, existe algum fundamento nas acusações de que o presidente americano teria, de alguma forma, contribuído para que esses atiradores decidissem executar esses massacres?
O atirador de El Paso havia postado um manifesto no website 8chan com ideais racistas e contra a imigração, especialmente hispânica. O discurso de Trump, quando ele fala dos imigrantes da América Latina que cruzam a fronteira ilegalmente, é repleto de termos como invasão e geralmente liga esses imigrantes ao aumento de crimes. Isso, é claro, incita o preconceito e o ódio ao invasor. Mas há indícios de que o atirador de Dayton promovia ideais socialistas e apoiava os candidatos democratas à presidência Elizabeth Warren e Bernie Sanders, além de possivelmente ser membro do grupo extremista de esquerda, o Antifa. De modo geral, o que esses atiradores têm em comum é que quase sempre são jovens do sexo masculino e, na maioria, cidadãos americanos brancos. Mas esse triste fenômeno americano de atiradores e assassinatos em massa é muito mais difícil de resolver do que algo que envolva um único fator ou culpado. Se a sociedade americana quer de fato pôr um fim a esses massacres, vai ser preciso um diálogo franco e abrangente para encontrar soluções multifacetadas para esse problema tão complexo.
E quais são as principais ideias de soluções que estão sendo debatidas agora, Lígia?
Para combater os massacres, Trump pediu que o FBI identificasse todos os recursos necessários para investigar crimes de ódio e terrorismo, incluindo investigar o que ele chamou de os cantos escuros da internet. Mas isso já fez com que muita gente logo reclamasse de um possível abuso da vigilância por parte do governo.
Como se observou pelo relato de Lígia Howell, em decorrência dos episódios, veio a acusação de que o presidente Donald Trump estaria favorecendo esse tipo de atentado. Não simpatizo com as atitudes do presidente norte-americano, no entanto, é preciso fazer duas observações. Uma delas, que os democratas estão em campanha com buscas a tirar Trump do poder na eleição do próximo ano. E a outra é que, ao longo dos últimos anos, por exemplo, durante o governo do presidente Barack Obama, tivemos também episódios como o ataque a uma boate gay em Orlando em junho de 2017, que deixou 49 mortos. Também tivemos em outubro de 2017 um ataque em um show ao ar livre que era realizado em Las Vegas e que deixou 58 mortos. O fato é que há uma escalada dessa violência nos Estados Unidos. De 2010 a 2019, foram 63 ataques atingindo escolas, igrejas, shopping centers, etc., que deixaram 526 pessoas mortas. E aí se estabelece um outro tipo de discussão, esta sim mais procedente. Estaria no âmbito destas realizações, desses ataques, o fato de os americanos comprarem armas com muita facilidade? Afinal de contas, 87% dos ataques realizados foram com armas legalizadas. Esse aspecto relacionado à facilidade na aquisição de armas e ao grande número de desequilibrados mentais que existe na sociedade americana é que a levam a sofrer com esses tipos de ações. A seguir. A ruptura de acordo sobre armas nucleares entre Rússia e Estados Unidos.